O Rio é Tech com Beto Largman.
Mais um mês estamos aqui com a coluna mensal do Rio é Tech para falar sobre as novidades e tudo que acontece no mundo da tecnologia, porque cada mês a gente é surpreendido por muitas novidades e com ele, Beto Largman, para falar dessas tendências, dessas coisas que a gente só vê aqui no Rio é Tech e comenta aqui nesse bate-papo mensal. Beto, a gente estava falando no mês passado, né? Falando sobre uma corrida de robôs. Agora, já inventaram um outro esporte com a presença dos robôs. Uma luta, um kickbox.
Exatamente.
Para colher dados, justamente, para poder ajudar a melhorar as inteligências artificiais, pensando nos robôs humanoides. Fala, onde aconteceu isso, Beto?
Isso foi na China. E eles estão justamente querendo colocar os robôs humanoides em situações de mundo real. Então, numa luta, acontece muita coisa ali para eles coletarem justamente os dados. Eles tiveram auxílio dos profissionais de kickboxing e fizeram alguns movimentos para captar justamente esses movimentos e ver como os robôs no futuro poderão estar em contato direto com humanos, né? Então, mês passado foi corrida, esse mês é kickboxing, vamos ver o que vai, mês que vem, né? Eles estão realmente, a China quer ser, né, um dos maiores players aí de fabricação de robôs humanoides para o uso normal, né? E muita gente está dizendo que esse é um dos mercados mais promissores, né, do mundo, né?
E para falar de inteligência artificial, a gente estava até comentando também, surpreendendo, como sempre. Mas daqui a pouco, como a gente estava comentando aqui, apresentadores feitos por IA e programas de televisão feitos por IA. Uma tal de Marisa Maiô deu as caras na internet de um influenciador que produzia conteúdos. A gente até brinca da questão da inteligência artificial e a inteligência humana. E a inteligência humana nunca vai morrer por conta dessa criatividade que só o ser humano tem capacidade. É. Então, dessa criação, utilizou a aplicação do Google para poder criar essa apresentadora em um programa de televisão com plateia, com quadros, que imita muito aqueles programas do Minicast que a gente assiste na televisão, mas de uma apresentadora meio desbocada, que não tem papas na língua.
De maiô, com sapato, de maiô, salto, com sapato alto, né?
E aí, Beto, foi muito engraçado também a forma como viralizou também. Foi muito rápido.
Eu acho que pegou muito forte no que o brasileiro acha engraçado. É um universo que o brasileiro conhece. Essa coisa de programa de briga, programa de entrevista, né? Então, o Raoni Phillips, que já tinha um histórico, isso é legal, né? Não é só tecnologia, não é só as novidades. O cara soube usar e, ó, eram vídeos de 8 segundos no começo, quando ele começou a fazer, e conseguiu realmente fazer um programa inteiro ali, né, com entrevistas, com os entrevistados também muito engraçados, certo, né? Parabéns ao Raoni, porque, como você falou, tem que ter criatividade, não adianta só a tecnologia pela tecnologia, não adianta pedir para IA faz um programa engraçado aí, exatamente, que não vai fazer. Então, muito legal, e acabou, né, pelo que você falou, fechando acordos publicitários, né? Então,
sim, exatamente, né? Grandes players, grandes empresas investiram nisso e acabaram assim, surfando nessa onda. Até emissoras de televisão, a Band, por exemplo, trouxe uma Marisa Maiô da vida real.
Olha que bacana.
Programas de também dominicais também tratando do assunto, falando também do caso da Marisa Maiô, mas também falando sobre o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial, trazendo todo o lado jornalístico também. Mas ainda continua virando, cada gente vê programas novos. Também nessa mesma linha também da Marisa Maiô, tem outros quadros, sim, com sim, outros personagens também. Padres, um padre apresentando um programa, falando da sua realidade. Então, outros personagens também surgindo na mesma linha também, a partir dessa criatividade do Raoni.
Raoni foi muito inovador, muito legal, muito legal. E assim, a gente vai ver um monte por aí, né? Mas, né, reforçando, sem criatividade, não adianta ficar só copiando. Agora, né, tem que inventar como o padre aí que você,
exatamente,
falou.
A inteligência humana.
Exatamente, exatamente.
Beto, você é da época do Atari?
Eu sou da época do Atari, e eu me lembro do primeiro Atari, um amigo trouxe, quando eu vi aquilo, eu tinha aquele de Bang Bang, tinha um que era de cruzar o rio, né, River Raid, uma coisa assim, nossa, aquilo foi sensacional, foi incrível, incrível. Foi ali que eu entrei no mundo dos consoles com isso, né.
Eu sou da época do Nintendo. Uhum. Um pouquinho mais pra
de
frente.
De qual Nintendo? Mas de qual?
Nintendo 64.
Que... Ah, tá. Então. 64.
E também Mega Drive. Eu gostava muito de videogame. Não tinha muito tempo, mas assim, quando sempre que chegava da escola, fazia o dever de casa rapidinho e já me enveredava nesse mundo dos games. Mas teve uma novidade, lançamento da Nintendo, Nintendo Switch 2, com uma aplicação melhorada, uma tela maior, mais capacidade e sucesso de vendas.
Né? Sucesso, surpreendente, eu achava que eventualmente os novos consoles não iam atrair tanto, né, os consumidores. Foi sucesso total, ele vendeu mais de 3.500 unidades, né, em 4 dias, está esgotado. Sensacional, legal ver que ainda existe, né, público para os consoles. Tem gente que gosta desses jogos mais, né, o Gabriel que está aqui, né, do lado, gosta mais do Steam, né, jogos de computador, mas tem gente que gosta de console e isso tá mostrando aí. Legal que a Nintendo está se recuperando, né? Ela, né, lançou o Wii, que foi um console sensacional, que eu jogo até hoje eu jogo, eu e meu filho, 19 anos, a gente adora, não tem nada parecido, então eles foram muito inovadores na coisa do movimento e no, na proposta do Switch 2, no Switch original, e agora fazendo um upgrade, né, em termos de especificações, mas assim, o conceito ali, né, de você poder jogar em casa, poder jogar na rua,
a mobilidade também. Acho que, por exemplo, o PlayStation não conseguiu muito isso, enveredar muito com o PS Vita, com os outros consoles portáteis, mas a Nintendo conseguiu alavancar muito a questão do Switch, que ele é híbrido, né? Isso. Você consegue também ter a mobilidade dele, mas também jogar em casa, como um console normal.
Eu fiquei impressionado quando eu vi o PS5 a primeira vez, eu falei, cara, os caras estão cada vez maior, né?
Uma torre.
É muito poderoso também, na qualidade gráfica, então, assim... são nichos, né? Cada um escolhe o seu, quer mais mobilidade, agora com melhores gráficos ainda, o Switch 2, né? Quem quer um super jogo poderoso, né? Com geração de gráficos incríveis, é o PS5, Xbox, enfim. Mas muito legal ver que vendeu muito, eu fico feliz pela Nintendo, que passou maus momentos
há poucos anos.
Exatamente.
Agora, mudando de games para mobilidade urbana. Beto, você esteve nos Estados Unidos recentemente. Ano passado, não foi, Beto?
Foi ano passado.
Setembro do ano passado. E aí você resolveu aceitar uma corrida aí de um carro autônomo e deu uma viajada. Foi na Califórnia?
Foi na Califórnia, São Francisco. Foi uma viagem maravilhosa, foi super fluida. O carro não deu uma freadinha fora do lugar, eu fiquei muito bem impressionado, foram só 10 minutos de viagem, mas eu fiquei muito bem impressionado. E agora a Tesla...
E aí, tem algum... Atualmente, teve uma liberação em outros pontos dos Estados Unidos. Sim. E aí, os passageiros estavam reclamando de algumas atitudes do carro autônomo que estavam deixando apreensivos, com medo de estar sendo guiado por ele, né?
Na verdade, há poucos dias, a Tesla inaugurou em Austin, no estado do Texas, que é uma cidade preparada também, que recebe esse tipo de iniciativa, é só numa determinada parte da cidade, então a Tesla começou o serviço lá do robotaxi deles, ainda é muito prematuro, né, chegar a uma conclusão, mas já tem um monte de vídeo de as maiores barbeiragens desses carros, freando quando não tem que frear, ficando parado, entrando na faixa, né, do outro lado, né, subindo nos canteiros.
É que é engraçado, lá em Austin, no Texas, lá tem muitas rodovias que circulam pela região ali do Texas, indo para San Antonio, indo ali para a capital, então eu acho que realmente... E o povo também é mais conservador também. Eu acho que na Califórnia o pessoal é mais atento à tecnologia.
Eles dão mais desconto, né?
Exatamente. E aí acho que o povo do texano é mais desconfiado, avesso um pouco à tecnologia, e aí tá tendo um pouquinho desse medo. Mas assim, a gente tem que esperar para ver, é muito recente ainda esse gelato.
Muito recente, cara. Se a gente for pensar no Waymo, que foi esse serviço que eu peguei da Google, uma subsidiária da Google, ele começou há muito mais tempo.
E o carro não era Tesla, era...
Na minha época era um Jaguar.
Era Jaguar.
O carro varia. Eu peguei um Jaguar, que hoje, né, até ano passado, o Jaguar era o carro meio padrão desse serviço Waymo. Mas o Waymo foi proibido também, porque teve problemas, até detectaram que uma pessoa se jogou na frente de um carro, que nenhum humano conseguiria evitar um acidente. Então, assim, ainda é cedo, mas é engraçado, os vídeos são muito engraçados, as pessoas adoram, não sei se os anti-Musk, né, Elon Musk, já aproveitam para dizer, teu carro, tua tecnologia não funciona para nada. Mas vai melhorar, tenho certeza, vai melhorar.
Como tudo na tecnologia. Isso. A gente começa com um embrião, vai surgindo mais e cada vez mais.
Vai afinando, vai vendo os errinhos, né?
Vamos esperar que vai chegar no Brasil, como eu falei ano passado. Será que vai chegar no Brasil?
No Rio vai ser difícil, olha, no Rio vai ser difícil.
Nosso trânsito é difícil.
O trânsito, cidade cheia de ladeira, é mais complicado.
Então é isso, Beto. Encerramos aqui esses destaques desse mês do Rio ETEC. E faço o convite para você acompanhar todas as colunas com o Beto Largman, recebendo convidados toda terça-feira aqui no YouTube da Band News FM Rio. E Beto também estará em próximos eventos aqui da Band News FM Rio. E você fica ligado sobre o mundo da tecnologia. Siga lá o Beto Largman também nas redes sociais. E a gente volta mês que vem, né, Beto?
Isso aí. E daqui a pouco a gente vai ter o Rio Innovation Week, que a Band vai ser a emissora oficial do evento. Confiram lá que a gente vai fazer uma cobertura super bacana.
O Rio ETEC com Beto Largman.